Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. De tempos em tempos, especialmente quando a imprensa começa a incomodar os detentores do poder, surgem tentativas de criar controles. E toda vez essas propostas aparecem embaladas como uma atitude nobre para tornar o mundo um lugar melhor. Mas no fundo, tratando sempre de censura. É esse o tema do programa de hoje, que começa com uma frase que eu encontrei solta pela internet e adaptei. A única forma válida de censura de ideias é o direito que as pessoas têm de não dar a menor bola para elas.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Eu não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
O programa de hoje chega até você com o auxílio livre de censuras, de quem sabe que o que realmente importa para fazer um mundo melhor é cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas vai para, atenção, vai para o Tiago Soares, que comentou o programa O Correto Politicamente Incorreto assim. Olá, Luciano. Assim como você indicou, não creio haver qualquer resposta fácil para o que se classifica como humor ou como ofensa. Mas, certamente, essa é uma definição que nunca será clara, enquanto os parâmetros do próprio comportamento e aceitação da sociedade também não o forem. Como dito no programa, não há nenhuma mudança real quando se altera o que pode ou não ser dito, mas sim somente quando alteramos nossas atitudes. O humor não é meramente uma forma de diversão, mas também um veículo de crítica à sociedade. E se por um lado alguns entendem crítica como ofender, por outro, muitas pessoas simplesmente não querem ser lembradas de seus próprios defeitos. Um grande abraço. Perfeito, Tiago. Mudanças reais só quando alteramos nossas atitudes. O Tiago comentou o programa e ganhou um livro. E você, hein? Vai mudar de atitude ou vai ficar aí de boca aberta?
Café Brasil!
Bom, vamos começar com uma porrada, hein? Ouça só o que vem aqui.
Juventude que diz que quer tomar o poder, vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem? Vocês não estão entendendo nada! Sabe a quem? Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. Se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. O júri é muito simpático, mas é incompetente.
Nada melhor para abrir este programa do que usar um trecho do Desabafo de Caetano Veloso durante a fase nacional do 3º Festival Internacional da Canção, exibido pela Rede Globo em 1968. Um momento histórico de resistência.
Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas.
Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! E eu digo proibido, proibi, fora de tom, sem melodia, como é júri, não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil, ficaram por fora, Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega!
Um tocador
De violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer ver a pássaro
rolar no ar, no ar.
Quer ver a pássaro
sumir.
Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e
rolar no ar, no ar.
Quer virar pássaro e
sumir.
Quer virar pássaro e
rolar no ar, no ar.
Ai, que delícia! Esse é Gutenberg Guarabira, com uma daquelas músicas que foi proibida naqueles anos de chumbo, sabe? Pássaro, dele e Luiz Carlos Sá. Uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na música popular brasileira.
Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar passarinho, rolar no ar, no ar. Quer virar passarinho, sumir. Quer virar passarinho, rolar no ar, no ar.
A maioria das pessoas que eu conheço sempre defendeu a democracia, pelo menos em público. É certo que muitos, quando recolhidos à sua intimidade, clamam por mais uns cacetetes na praça para botar ordem no país, mas raramente têm coragem de defender isso abertamente. Defender a democracia é de bom tom, é do bem. Afinal, esse é o regime que estabelece que todos os homens são iguais perante a lei, não é? Quem é que pode ser contra isso, hein? Mas muita gente acha que nem todos os homens são iguais perante a lei, especialmente se forem os fracos e oprimidos. E em nome da defesa desses fracos e oprimidos, começamos a assistir a uns movimentos que buscam atacar certos valores fundamentais da democracia. A liberdade de expressão, por exemplo. Veja só, uma coisa que precisa ficar clara já para que tenhamos uma percepção correta do que tratarei neste programa. O princípio democrático é o seguinte: todos os homens são iguais perante a lei. E para garantir esse princípio, criamos aquilo que chamamos de justiça. É a justiça que assegura que o fraco e oprimido não será punido apenas por ser fraco e oprimido. Mas ela também garantirá que o fraco e oprimido não será poupado de seus crimes apenas porque fraco e oprimido, entendeu? E o conceito vale também na contrapartida. O forte e poderoso não será protegido e também não será punido por ser forte e poderoso, sacou? Fracos e oprimidos, fortes e poderosos são iguais perante a lei. Esse é um princípio, inclusive constitucional, que deve ser indiscutível e inegociável.
Pode cantar, prosseguir, quando lhe acusam de estar mentindo.
Um pobre coitado que rouba deve ter o mesmo tratamento que um rico privilegiado que rouba. Por isso, dizemos que a justiça é cega. No entanto, é verdade que quanto mais poderoso o sujeito, mais chance ele tem de driblar a justiça, pois terá dinheiro para contratar advogados habilidosos para encontrar brechas na lei, manipular os processos, pressionar ou corromper as autoridades se necessário. Mas preste atenção agora, olha só. Isso não tem a ver com o conceito de justiça ou de democracia, tem a ver com processos. Vou repetir de forma ainda mais clara. Os poderosos escapam das garras da justiça não porque o conceito de justiça da democracia está errado, mas porque tem recursos para manipular os processos. É no processo e não no conceito que está o problema. Enquanto estão no papel, as leis bem escritas são perfeitas, mas para serem aplicadas, precisam de pessoas, de seres humanos. Albert Einstein disse uma vez que são três as forças que movem o mundo: o medo, a cobiça e a estupidez. E é aí que a porca torce o rabo. Quem tem poder sabe como trabalhar o medo, a cobiça e a estupidez dos responsáveis pela aplicação das leis.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, mortes e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes. Nós somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que será? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais mil anos? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem um carnaval.
Maria Gadu, que tal, hein? Com o clássico Podres Poderes, de Caetano Veloso, não precisa nem falar nada, né?
Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe, num êxtase ser indecente, mas tudo é muito mal.
Algumas pessoas acham que a democracia tem seu valor por assegurar que a vontade da maioria prevaleça. É verdade, sabe? Mas existe um segundo aspecto que, ao menos para mim, é ainda mais importante. A democracia assegura que a minoria possa dar a sua opinião livremente, inclusive contra a vontade da maioria, sem ter a cabeça decepada. A liberdade para poder dizer não é o que verdadeiramente define uma democracia. Tente dizer não para o Fidel Castro, Ahmadinejad, Mao, Stalin, Adolf Hitler e outros. Percebeu, hein? Hitler subiu ao poder e sustentou-se por vontade da maioria, mas pode-se dizer que aquela Alemanha era uma democracia?
Gestos naturais.
Então, deixando claro, o que distingue uma democracia de uma ditadura é a liberdade dos que discordam dela poderem dizer não. Agora, note bem, olha, a liberdade de poder dar a sua opinião independe do conteúdo da sua opinião. Numa democracia, você pode dizer o que quiser, mas se você decidir defender, por exemplo, uma tese comprovadamente racista, transformando sua opinião numa ofensa ou discriminação, terá que se ver com a lei, sacou? Liberdade para dizer o que quiser, desde que assuma as consequências.
Alguém cantando longe daqui. Alguém cantando longe. Longe, alguém cantando muito, alguém cantando bem, alguém cantando é bom de se ouvir, alguém cantando alguma canção, a voz de alguém nessa imensidão.
A voz de alguém que canta,
a voz de um certo alguém
que canta como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem do coração de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado nem perdão.
Você ouviu Alguém Cantando, de Caetano Veloso, com o Boca Livre. Deixa eu tomar um ar aqui.
Café Brasil.
Resumo: o que define uma democracia é sua liberdade de dizer o que você quiser, quando quiser e como quiser. Mas essa liberdade não deve dar a ninguém a impunidade para agir contra a lei, contra a moral, contra aquilo que chamamos de bons costumes. Para continuar no raciocínio, eu vou chamar agora Sopapo, com João Donato e Paulo Moura. Aliás, a música é de autoria dos dois grandes mestres. Aceitar que alguém exponha uma opinião contrária à sua, por mais absurda que você julgue a opinião, é regra da democracia. Quando você não aceita que a pessoa exponha a opinião, você não é um democrata. Entenda bem, não é que você deva concordar com a opinião, e sim aceitar que ela possa ser exposta. Conviver com quem pensa diferente é o grande teste para um democrata, mas isso é difícil, sabe? A gente se irrita e rapidamente começa a arquitetar formas de se livrar do pentelho que nos enche o saco. E esse conceito de se livrar é muito abrangente. Vai de fingir que concorda só para ele parar de encher o saco, até um deletar que pode ser virtual ou real. Só que partir para exterminar o adversário não pode ser feito assim, na cara dura. Isso é contra a democracia, contra a liberdade. E dizer-se contra elas é feio, não é? E é então que começam a surgir os truques. Um dos truques é usar conceitos da democracia para atacar a própria democracia. Conceitos que desligam o disjuntor, sabe? Por exemplo, direitos humanos. Quem pode dizer que é contra os direitos humanos, hein? Por exemplo, os planos que estão sendo desenhados para aquilo que já foi chamado de controle social da mídia e agora é democratização da imprensa, partem da intenção de regulamentação. Vamos desconcentrar a propriedade da mídia para evitar que grupos econômicos poderosos controlem a informação e o poder. Vamos impedir que concessões sejam dadas a políticos. Vamos disseminar uma rede pública de rádio e televisão e de veículos comunitários para fazer com que os veículos sejam responsáveis pelo que publicam e divulgam. Quem é que pode ser contra isso? Além disso, vários países democráticos já têm um controle assim. Pois então, é aí que vem o perigo. Quem será o juiz, hein? Quem é que vai definir ou caracterizar esse desrespeito aos direitos humanos? O mesmo juiz ou autoridade que define que invadir propriedade privada não é crime? Que trata a Caixa 2 como recursos não contabilizados? Que diz que classe média é quem ganha mais de R$ 1.600 por mês? Percebeu a armadilha, hein? Você vai na maior das boas intenções, entusiasticamente defender os direitos humanos, a biodiversidade, o direito dos carentes, dos desvalidos, e assim cai na armadilha da censura. Quando perceber, terá sido tarde demais. Larry Flint é um editor estadunidense e criador da revista Hustler, uma revista masculina que desde que nasceu, no início dos anos 70, tornou-se célebre pelos excessos na linguagem pornográfica, impertinente, mal educada, uma agressão à moral e aos bons costumes da sociedade nos Estados Unidos. Essa revista rendeu a Larry Flint muita dor de cabeça, com perseguições pelos cidadãos que se julgaram ultrajados, e até mesmo pela justiça. Até um atentado ele sofreu em 1978, que o deixou paraplégico. No filme O Povo contra Larry Flint, o ator Edward Norton faz o papel do advogado de defesa e reproduz em vários de seus discursos a íntegra das defesas apresentadas pelo advogado de Flint, Alan Isaacman, em julgamentos ao longo dos anos. É certo que o tema aqui é comportamento, mas a argumentação desses trechos cai como uma luva nesse programa. Disse assim o advogado de Larry Flint: "Estamos discutindo uma questão de gosto e não de lei. E é inútil discutir gosto, muito menos nos tribunais. Na verdade, tudo o que esta discussão faz é permitir a punição de discursos impopulares. E estes são vitais para a saúde da nação. Não estou tentando convencê-los de que deveriam gostar do que Larry Flint faz. Eu não gosto do que ele faz. Mas o que eu gosto é de viver num país onde você e eu podemos tomar esta decisão por nós mesmos. Eu gosto de viver num país no qual eu possa pegar a revista Hustler, lê-la se quiser, ou atirá-la no lixo se acho que ali é o seu lugar. Ou não comprá-la. Gosto de ter esse direito, me importo com ele. E vocês deveriam se importar com ele também, porque vivemos num país livre. Dizemos muito isso, mas às vezes nos esquecemos do que significa. Vivemos num país livre. Esta é uma ideia poderosa, é um jeito maravilhoso de se viver. Mas há um preço para essa liberdade, que é, às vezes, ter que tolerar coisas das quais não gostamos necessariamente. Então, vocês devem pensar, se querem tomar essa decisão por todos nós. Se começarmos a cercar com paredes aquilo que alguns de nós julgamos como sendo obsceno, acordaremos um dia e perceberemos que surgiram paredes em lugares que jamais esperaríamos que surgissem. E aí, não poderemos ver ou fazer nada. E isto não é liberdade. Então, vamos ao resumo. O que define a democracia não é apenas a prevalência da vontade da maioria, mas principalmente a liberdade de poder dizer não das minorias. Saber conviver com quem pensa diferente da gente é o nosso desafio. Quem não sabe, tenta eliminar aquele que pensa diferente. Mas como isso é feio, tenta usar os conceitos da própria democracia para atacá-la. E quem não está preparado para compreender as armadilhas, acaba dando suporte a teses totalitárias. E quando percebe, o bonde passou. Quer saber a minha opinião, hein? Eu acho que o que a imprensa precisa é um conselho de autorregulamentação, nos moldes do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, sem as mãos peludas do governo. Mas isso é assunto para outro programa. Por enquanto, eu volto ao advogado de Larry Flint. Se começarmos a cercar com paredes aquilo que alguns de nós julgam como obsceno, acordaremos um dia e perceberemos que surgiram paredes em lugares que jamais esperaríamos que surgissem. E aí, não poderemos ver ou fazer nada. E isto não é liberdade.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. É proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
E é assim, ao som de É Proibido Proibir, com Caetano Veloso e Os Mutantes, que o Café Brasil, que sabe muito bem o que é democracia e liberdade de expressão, vai saindo de mansinho. O tema é forte e eu só tô começando, cara. Essa discussão vai render.
Para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos.
Com o democrático Lala Moreira na técnica, a totalitária Cissa Camargo na produção e eu, este oprimido dos teclados, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco hoje o ouvinte Tiago Soares, Caetano Veloso, Os Mutantes, Gutenberg Guarabira, Maria Gadu, Boca Livre, João Donato e Paulo Moura. Este é o Café Brasil, um programa que quer tratar daquilo que importa, que tem um público inteligente, antenado e formador de opinião. Como é que sua empresa ainda não está patrocinando a gente, hein, meu? Vem pra cá, ó. www.podcastcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase de M. Grundler. É fácil relevar a liberdade quando ela nunca foi tirada de você.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os pobres.